Olá, ouvinte, tudo bem? Você que está aqui chegando nesse podcast de histórias maravilhosas, de mistério, terror sobrenatural, horror por todo o nosso Brasil, está começando mais o Aconteceu Comigo. Chegue mais perto da nossa fogueira. Eu sou Ira Croft e aqui pertinho de mim, preparada para ler, banir e, se precisar, também chamar, né? Fantasma para se chegar um pouquinho perto, Juliana Ponzilacqua.
Temos que estar preparado, né? Porque às vezes a pessoa, ela só quer conversar. Ela tá sentindo falta de conversar, né? Então, às vezes você pode ser um ouvido amigo, né? Mas também se vier com más intenções, eu já tô aqui com tudo pra banir, tacar sal na cara desse fudido. E vamos lá. Já comecei falando palavrão, que beleza, hein, ouvintes? Tudo bem com vocês?
Olha aí, morto não vai reclamar disso, né? Nem entidade, olha só, nem monstros.
Eu vou tacar sal na cara desses fudidos aí, se precisar. É isso aí.
E também nesta noite, não sei se vai chamar monstro, se vai chamar bruxa, se vai chamar entidade, o quê? Temos aqui Tupã Guerra, que espero ter preparado um chazinho e o seu dress code pro momento.
Claro, dress code, porque se a gente vai fazer companhia para os fantasmas, pelo menos a gente tem que estar diva, né, gente?
A caráter, né?
A caráter, claro. Trouxe um chazinho especial, tá aqui na garrafinha térmica para quem quiser. Um chazinho especialzinho pra gente. E trouxe um pouquinho de marshmallow que eu acho que fez sucesso da última vez, né?
Ai, que delícia! E que também adoro um chá fino e elegante, regado a muito terror, direto da fogueira do RDM, Gabi Laroca.
Falou em terror, falou em chá, falou em fantasma, eu já apareço, né? Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês hoje para contar esses relatinhos.
Viva e aparecida, né, Gabi?
E por enquanto, sim, né? Caminhando por enquanto no vivo e aparecido. Espero que continue por mais tempo.
Por favor, continue, hein?
Vamos manter essa, né? Vamos manter o padrão.
Exatamente. E olha, eu não sei você, Ira, mas eu vou aqui chutar com quase 100% de chance de acerto que este é o podcast onde tem mais doutoras foda por metro quadrado, você ouvinte. Tem aqui, porque aqui é assim, ó, a gente combate o encosto com porrada e com sabedoria, com a cabeça também. Então a gente tem aqui dentro desta nossa maravilhosa turma aqui de mulheres, nós temos as mulheres que vão criar todas as estratégias para, né, irmos atrás dos demônios, acabar com eles, dos encostos, né? Então, assim, se eu fosse você, ficava aqui, né? Aliás, muito obrigada a você que acabou de chegar. Se eu fosse você, eu ficava aqui, porque mais seguro do que nessa roda aqui, eu acho que você não vai estar, tá? Sem modéstia nenhuma. E se é a primeira vez que você está chegando aqui, sente aqui ao nosso lado, a gente sempre guarda um local muito especial para quem está chegando pela primeira vez. Sente-se aqui ao nosso lado. Nesse programa a gente lê relato de casos insólitos, a gente lê casos que às vezes parecem sem explicação, que parecem muito misteriosos e que são enviados por vocês, pelos ouvintes, e aí a gente lê, comenta com muito respeito e com muito carinho. Então, vamos para as histórias, porque eu tô bem ansiosa hoje, já fiquei sabendo que o negócio vai ferver hoje aqui.
Eu vou ler a história enviada por nossa ouvinte internacional, a Kesha. Isso mesmo, a cantora pop. Ela enviou um e-mail para a gente com o título de O Rastejador. Olá a todos! O relato que vou contar se passa num lugar muito famoso por aqui, pelas diversas histórias sobrenaturais que aconteceram até hoje. É a Penitenciária Estadual de Brushmountain, considerada uma das mais mal-assombradas dos Estados Unidos. Essa prisão foi construída pelos próprios prisioneiros em 1896, e o formato das alas representa um crucifixo invertido. Segundo a história, a maioria dos presos que eram abandonados por ali não eram dignos de Deus. Mais de 10 mil pessoas morreram de diferentes formas, até que finalmente fecharam as portas em 2009. Convidei minha amiga Whitney Cummings para investigar o lugar comigo. Nossa ideia era reunir o máximo de informações sobre os relatos paranormais que foram registrados ao longo dos anos. Assim que chegamos perto da entrada, já dava para sentir uma energia muito estranha, bem pesada. Ainda do lado de fora, eu consegui filmar o exato momento em que a minha amiga sentiu alguém apertando e puxando o seu braço. Entramos mesmo assim, pois uma antiga funcionária da penitenciária guardava por nós. Foi então que ela nos avisou de uma entidade conhecida como O Rastejador, e que ela costumava ficar no antigo hospital da prisão. O nome, O Rastejador, surgiu quando pessoas testemunharam algo grande rastejando pelo chão e que subiu pela parede como uma aranha. Esse caso coincidiu com outros relatos de possessão demoníaca. Como duas investigadoras, voltamos no dia seguinte com um demonólogo para tentar se comunicar com o rastejador. Que relato assustador! Se você curtiu e quiser saber mais sobre essa história, você pode acompanhar os episódios da série Invocação Paranormal com Kesha no Discovery Plus. Neste programa, a cantora pop, seus amigos e especialistas paranormais visitam locais assombrados, famosos por possuírem lendas e relatos de eventos sobrenaturais. No Discovery Plus, tem também várias outras séries e documentários especiais para os fãs do tema paranormal. Acesse o link na descrição deste episódio.
Olha, primeira história, eu já tô um pouco nervosa, porque ela se chama Palhaço no Armário, e eu vou confessar pra vocês, meninas, que eu tenho um negocinho esquisito com palhaço, mas vamos lá.
Vamos lá, a gente tá aqui junto contigo.
E segura a minha mão, Tupá, vamos lá. Quem enviou essa história pra gente foi o Rômulo, que tem 30 anos, e ele conta pra gente que ele tem uma história que é uma ligação de pontos macabros, digamos assim. E ele diz que o fechamento ou não desses pontos ocorreu numa reunião da família dele. Então vamos ver o que o Rômulo contou pra gente. Eu era novo, tinha meus 10 anos mais ou menos, e dormia no mesmo quarto que o meu irmão mais velho. Tínhamos camas feitas sob medida, embutidas em um guarda-roupa. Aqueles de madeira nova, pesada, que ocupava toda a extensão da parede até o teto. E vou fazer uma observação: quando eu era pequena, isso era o sonho da criançada, porque dormir nesses sistemas de que cama tá no alto e você sobe a escadinha e tem um armário, nossa, isso era muito, muito maravilhoso, muito divertido. Já gostei do seu quarto, a Juliana criança adoraria o seu quarto, Rômulo. Certa noite de madrugada, eu escutei uma batida vindo de dentro da porta de cima. Aquele toque-toque clássico. Lembro-me de ficar de pé na cama e abrir com dificuldade as portinhas. Havia cobertores dobrados, lençóis e um palhaço de pano sentado do lado. Eu não tinha nenhum brinquedo igual a esse, mas sei que foi bastante curioso. Eu simplesmente fechei o armário e voltei a dormir um tempo depois. Isso se tornou uma lembrança nebulosa na minha mente, pois não sei até hoje se o fato ocorreu ou se foi um daqueles sonhos, né? Até que outra coisa aconteceu. Passaram-se uns 8 anos, já morávamos em outra cidade, meu irmão havia se mudado, e uma vez por ano, ele nos visitava. O armário veio com a mudança, era de super boa qualidade, as camas também, mas o problema de móveis planejados é que sempre tínhamos que encontrar uma casa que comportasse as medidas daqueles móveis. Pela altura do quarto, o armário coube, mas as camas não. Então, uma cama estava em um canto do quarto e a outra continuava embutida. E era nessa que eu dormia. Meu irmão estava de férias e dormindo na cama do canto. No meio da noite, um estrondo. A portinha do armário acima de mim abriu e a hélice do ventilador rasgou a porta com violência. Meu irmão se sentou na cama, desperto, mais grogue, de um sono profundo, e eu escutei perfeitamente um "desliga o ventilador que eu quero sair". Levantei de prontidão, obediente, liguei a luz, desliguei o ventilador, certo? Obviamente, não havia nada, nem ninguém. E eu, já acostumado com meus sonhos lúcidos e interativos, acreditei que foi fruto do sono. Apaguei a luz e tentei dormir, olhando para o ventilador e a porta do armário escancarada, tentando tirar o pensamento de algo simplesmente sair de lá de dentro. Passaram-se mais anos. Outra casa. Visita do meu irmão e agora da minha cunhada no almoço de família. Conversávamos sobre assuntos de religião, mistério, afins. Contei pela primeira vez a história do tal palhaço e a história do ventilador. O meu irmão, pensativo, me contou que em nossa primeira casa, um colega de sala dele, que passou a noite em um colchão no quarto, alegou que não conseguia dormir porque escutava um durante a noite. Meu irmão confessou também que morria de medo do quarto de visitas. Diz que dava a impressão de que algo vivia ali e já tinha visto a porta sendo fechada enquanto ele estava lá dentro. Para completar, meu pai afirmou que naquela casa morava uma família onde o filho, ainda criança, havia morrido em um córrego ali perto. Olhamos uns para os outros e o silêncio prevaleceu por um momento. O que parecia ser só sonhos, lembranças nebulosas, acabou se confirmando para mim como algo real e compartilhado por outras pessoas. O armário ainda existe na casa dos meus pais. Ele está num quartinho de visitas. Rômulo, meu bem, deixa eu primeiro mandar um beijo pra você. Rômulo, eu vou te passar umas instruções. Pega um caderninho, por gentileza. Você vai pegar o armário que tá lá no quartinho de visitas. Pegou? Agora você vai lá no seu quintal e você vai botar fogo nesse armário, Rômulo. Por que vocês não botaram fogo ainda nessa desgraça, menino? Como assim o armário existe ainda, Rômulo? Vocês estão brincando com o perigo? Vocês parecem aquelas pessoas no filme de terror que a gente fala, gente, não faz tal coisa, a pessoa faz. Rômulo, bote fogo nesse armário, meu filho.
Eu fiquei esperando quietinha aqui, achando que ela realmente ia dar uma sugestão ou alguma coisa. Tava, se algum dia eu me deparar, vou aqui salvar as dicas da Juna. Então a dica é, coloca fogo. Exatamente. De uma vez por todas.
Taque fogo em tudo.
Queima, ajuda, resolve, enfim, né? Cara, eu nunca tive medo de palhaço, gente. Eu nunca entendia muito por que, as pessoas assustavam com palhaço. Eu sempre adorei palhaço. Palhaço existe porque tem gente como eu que adora palhaço, acho o máximo, sempre curtiu.
Tupá, então esse é o perigo, Tupá. Pessoas como você que gostam de palhaços.
Tá vendo? Mas eu não desceria no bueiro, já aprendi isso.
Por favor.
Uma vez eu li que... Porque é muito grande a quantidade de pessoas que têm medo de palhaço, né? E eu acho que também tem muita relação com o que a gente vê no cinema, né? Ah, o palhaço do Poltergeist, essas coisas. Eu penso muito nisso, assim. Já imaginei um palhaço à la Poltergeist no relato do Rômulo. Mas eu já li algumas coisas sobre psicólogos falando que tem muito uma questão de você não saber quem tá por detrás da fantasia do palhaço. Isso incomoda, né? A maquiagem, toda aquela coisa extravagante, você nunca sabe muito bem quem é o indivíduo e isso pode causar desconforto.
Faz sentido. Eu acho também que tem essa coisa do cinema, né? Eu não via filme de terror quando eu era criança. Eu só descobri que tinha filme de terror de palhaço quando eu já tinha, sei lá, uns 20 anos. Então, eu nunca tive contato com essa parte dos palhaços. Talvez por isso também nunca tive muito medo. Agora, o palhaço do armário... Mas assim, eu fiquei curiosa. Tipo, não tinha o boneco de palhaço. Você viu o palhaço, mas ele não estava lá. E, tipo, era só um boneco que aparecia de vez em quando. Eu achei interessante que o boneco não gostava de ficar no armário, aparentemente, mas ele ficava, né? É muito estranho esse boneco aí.
Eu achei que são vários filmes de terror em um relato só. Eu tava até pensando, pô, esse palhaço é meio Chuck, sabe? Eu tava imaginando que você abre o armário, tá andando pra lá e pra cá, você tem o Chuck, você tem premonição, porque, gente, o que é esse ventilador caindo e rasgando uma porta de guarda-roupa no meio? Nossa!
Mas eu fiquei na dúvida também se o ventilador rasgou a porta ou o ventilador, tipo, abriu a porta, sabe?
A porta abriu e o ventilador pegou na porta. A gente fez um pá.
Fiquei...
É.
E a porta abriu sozinha.
Exato.
Essa é a questão. É.
E ele explicou que foi jogado com violência, né? Alguém chutou de lá, né?
Alguém tá lá, tipo... Ah, destrói tudo. Eu só, assim, a parte que ele falou, né? Mais gente ouvia e tal. Eu sempre acho que tem outras explicações, assim, né? Possíveis e plausíveis. Não que ele não tenha ouvido e etc. Mas que, tipo... Às vezes tinha um barulho constante de alguma coisa... madeira, ou enfim, né? Madeira trabalha, faz barulho, é um negócio que daí às vezes parece que tá fazendo um toque-toque, alguma coisa assim. E a parada da criança que morreu, não sei, eu ultimamente, depois que a vida resolveu que eu tinha que aprender a lidar com o luto, vários, né? em pouco tempo, eu passei muito mais a achar que, tipo, todos os lugares tem gente que morreu. Né? Sempre tem gente que morreu. Acho que não necessariamente a pessoa ter morrido ali traz uma energia ou alguma coisa, assim. Acho que o palhaço... Porque eu fiquei pensando, por que a criança virou palhaço, gente?
Nossa, ia ser muito esquisito mesmo, né? Mas eu poderia fazer isso, gente. Se eu disse que quando eu morrer eu vou ficar na cadeirinha olhando pras pessoas, né?
Essa história é foda.
Eu venho fantasma conversar com você, ou então, né, a gente fica lá então, assustando os outros junto.
Você me deu uma ideia, Tupá. Eu posso sim me vestir de palhaço. Coitado do ouvinte que tá ouvindo agora, né? Mas eu posso sim me vestir de palhaço. Eu já vou estar morta mesmo, já vou estar do outro lado. Não tenho o que fazer, tem a eternidade. Né, vou me vestir de palhaço.
Mas fica a dúvida. Fantasmas conseguem trocar de roupa? Fica a dúvida aí, dá pra se vestir
Boa,
de outra
hein?
Coisa quando você é um fantasma?
Boa.
Ah, eu espero que sim.
Porque se sinto o pá, já tem até um público aí, né? Pra fazer as roupas, hein?
Isso, já vou preparando o figurino.
Vamos para a próxima?
Vamos lá. Luzes à beira-mar. Essa história aconteceu comigo no início do ano de 2012, no feriado de carnaval. Já gostei que é carnaval, todo mundo feliz. Eu, meu irmão e um grupo de amigos fomos para a Ilha do Mel, no Paraná, para passarmos o feriado juntos. O primeiro dia passou normalmente. No segundo, no entanto, aconteceu algo curioso. À noite, decidimos ir até os bares da ilha para tomar uma cerveja. Mas para aproveitar o local, tomamos o caminho que ia pela beira-mar. Tão certíssimos, afinal, bonito, né? O problema é que à noite, essa via fica extremamente escura. Conseguimos distinguir apenas algumas silhuetas, se estivessem bem próximas. Chegando próximo à gruta que tem na ilha, e próximo à beira-mar, avistamos duas luzes no horizonte, em direção do mar. Logo pensamos que eram navios ou algo assim. Ao caminharmos mais um pouco, percebemos que as luzes não estavam na água, mas sim na areia, e começaram a apontar para nós. Ao ver isso, mudamos de ideia e passamos a achar que eram pessoas que provavelmente estavam explorando a gruta. Na realidade, imaginávamos que as luzes fossem lanternas e um capacete, daqueles que mineradores e pessoal que vai para a caverna e tal usa. Ao chegarmos um pouco mais perto, elas se apagaram e voltamos a ficar na escuridão. Foi aí que duas silhuetas enormes, mais ou menos de uns 3 metros cada uma, passaram caminhando por mim e pelo meu irmão, que estávamos mais à frente dos outros. Tentamos iluminar com o celular os entornos, mas foi o máximo que conseguiu dar para ver naquela escuridão. Somente eu e meu irmão conseguimos ver os tais seres passando por nós. Após isso, nada mais estranho ou incomum aconteceu. Gente, vocês conheceram os seres da gruta? Que legal! Caraca, Ilha do Mel tem muita história, né? Eu já ouvi muita história da Ilha do Mel e de outras ilhas, assim... Eu tenho um fascínio por ilhas que eu não sei explicar, gente. Eu acho ilha uma parada incrível e fantástica. Se eu pudesse, eu moraria numa ilha, quem sabe um dia. Mas achei super interessante, né? Que eles sentiram as luzes apontando para eles. Então dá para ter essa ideia que talvez fosse tipo uma lanterna e tal. E daí até aí não tem nada de grande mistério, mas as criaturas gigantes que passaram relativamente perto foi bem interessante. O que, que vocês acham?
Bem, uma experiência compartilhada, né? Não foi só ele que percebeu isso, né? Viveu isso também, junto com o seu irmão. Eu fiquei pensando até, eu falei, nossa, parece um Slenderman de gruta, sabe?
Sim!
Imaginei essa forma, sabe? Comprida, esguia, esquisita.
Não, eu super concordo com você. Eu também pensei em uma coisa meio Slenderman. E pessoas que podem dizer assim, ah, mas eles falaram que eles estavam tomando cerveja, pode ser. Gente, do jeito que ele tá falando que se desenvolveu a história, eu acho que não dá tempo de ficar bebaço de ver coisa, hein? E outra, quando a gente tá bebaço de ver coisa, a gente vê coisas, beijos, né? Não a gente mais 15 do lado.
Mas, Ju, pelo que eu entendi, eles viram... Eles estavam indo para o bar, eles não estavam voltando do bar, tipo, bebaço de carnaval ainda. Eles estavam indo pro bar.
Então é
então,
isso.
Então eles ainda estavam sóbrios.
Estavam sóbrios. Eu, hein?
Eu gostei das criaturas da caverna.
Eu só escutei a musiquinha do Arquivo X tocando, sabe? Quando eles vão investigar casos que não são ufológicos, mas são casos estranhos, assim, ou casos insólitos, né? Os episódios. Só fiquei escutando a música do Arquivo X e tô com a Ira e com a Ju. Eu fiquei imaginando uma coisa meio Slenderman, sabe? Uma coisa alta. Quando ele disse ali 3 metros, eu fiquei já pensando numa criatura meio humanoide, a lá o Slenderman.
E como a Tupã falou, né, eles estavam indo ainda pro rolê, eles não tinham bebido, eles não tinham, né, consumido nada, e eles estavam atentos. Pelo relato aqui, sabe, tipo assim, eles estavam prestando atenção nas coisas que estavam acontecendo, justamente para não serem levados, né, por impressões, né, eles, quando eles viram as luzes, né, como eles estavam observando, né, não tava assim, voando, ah, oh, nossa, de repente passou uma sombra aqui, não, eles pararam para prestar atenção.
É. Mas vocês falaram Slenderman e tal, por causa, acho, não sei, por causa das luzes, ou talvez porque eu tenha toda essa, adoro, né, acho ilha e tal, muito legal. Eu pensei mais numa coisa legal, assim, mas não necessariamente uma coisa muito assustadora, eu pensei mais numa, ah, seres fantásticos, encantados, enfim, que habitam essas coisas, ou não, né, caso vocês não acreditem.
É, eu acho legal isso que você pensou também. Às vezes acontece de eu estar lá no Vale do Ribeira, e eu gosto de fazer trilha, gente, eu gosto de mato. E às vezes a gente tá descendo pela serra, assim, pequenas estradas lá dentro mesmo. Não são nem caminhos tão longos, né? E muitas vezes a gente tem impressões, né? Não vou dizer que é um caso insólito, não vou dizer que eu vi algo, né? Não posso provar, eu nem acho também que foi alguma coisa. Mas diversas vezes a gente tá assim no mato e você tem a impressão que tem algo te acompanhando, sabe?
Sim.
É difícil explicar também, porque não é uma forma, assim, tipo, eu não estou vendo um curupira, por exemplo, sabe? Eu não estou vendo ali uma forma, assim. Mas às vezes você tá andando, tá ali distraindo, conversando com as pessoas, você tá ali conversando com seus amigos, andando devagarzinho, pá, trocando uma ideia, e aí parece que tem outros seres te acompanhando na estrada. A gente é até acostumado, sabe? A gente leva como, ah, sei lá, se for um encantado, que legal, continue. Se não for, por favor, fique para trás. Mas a gente tem essa impressão que tem mais gente andando com a gente nesses caminhos. E eu imaginei que você tá tentando dizer isso, Tupá, sabe? Sim. Você tá ali e você tá passeando e você não sabe o que é, mas de repente tem uma sensação ali, sabe?
Aí, né, agora tá passando a novela do Pantanal e tal, tem... Sempre tem essas histórias dos seres que se encantam, né? E que ficam nesses lugares. Então, pode ser.
Exatamente, né? Não estamos... Não existe só a gente, né? Existem outros seres que moram nesses lugares aí. E que, enfim, né? Eles estão lá no lugar onde eles moram e não ficam se mostrando o tempo inteiro. Mas que tá lá, né? Eu pensei muito nisso, Tupá, que você falou, nesse lance do Pantanal. E eu sou uma pessoa que adora assistir aquelas séries daquele streaming lá, que não tá pagando nós. Mas aquelas séries que fala assim, sei lá, mitologia...
Patrocinadores, por favor, isso. Patrocinadores.
Alô, série do pau. Lá, sei lá, né, eu tava assistindo outro dia que eu adorei uma série que se passava na Islândia. E aí eles falam sobre os seres, né, imemoriais que moram nas grutas lá e que um monte de gente vê. E que tem histórias de famílias, assim, que todo mundo já viu. Todo mundo já foi acampar, visitar a gruta e já viu esses seres e tal. Eu sempre fico pensando nesse tipo de coisa. A gente também, né, querendo ou não, a gente é meio metido, né, de achar que é não. É só o que a gente tá vendo que mora aqui, né?
Sim.
Mas, enfim.
Ju, eu super concordo, assim, sabe quando... Tanto quando a gente fala sobre seres fantásticos, quanto mais pra ufologia... É muita pretensão do ser humano achar que só a gente tá, né, nesse mundo enorme, nesse universo gigante. A gente não é tão especial assim, sabe? Tem muitas outras coisas por aí também.
É, e nesse sentido, eu lembro muito, e o pessoal pode me corrigir, por favor, Mas eu lembro muito do que eu aprendi sobre o Islã, né? Que tem toda essa perspectiva dos outros seres que habitam o planeta. E que também tem livre-arbítrio, que também tem profetas, né? Então você tem Maomé, que é um profeta para seres humanos, né? Para os humanos e tal. Mas, por exemplo, os Djinn tem um profeta, pode ter um profeta do Djinn, enfim, todos, tem vários outros seres que a gente não vê, mas que estão aqui.
Aí pensei naquelas fadinhas que têm forma de galinhos, que são coisa mais linda. Você pensa que é um galho, é uma fada.
Aí você começou a falar fadinhas que têm formas de galinha. Eu ouvi de galinhas. Eu falei, oh meu Deus, fadas galinhas, melhores fadas.
Ia ser
o
muito
que
massa.
Seria muito maravilhoso também.
Já quero fadas galinhas. Os ouvintes podiam desenhar as fadas galinhas pra gente.
Nossa, e seria muito brasileiro isso, gente. Porque, pô, quem não cresceu com casa de vó, com casa de tia, de mãe, assim, de vizinho que tem galinha no quintal, suas próprias fadinhas ali? Vamos pra próxima, Gabi?
Vamos. Eu vou ler um relato da Camila, que ela deu o título de Histórias Estranhas para Ouvir à Noite. Oi, Mundo Freak! Meu nome é Camila e tenho algumas histórias para compartilhar com vocês. Nenhuma aconteceu comigo, mas com pessoas próximas. A primeira aconteceu com a avó da minha chefe lá no Peru. Acredita-se que existem lugares sagrados nas florestas dos Andes e que esses lugares são protegidos e cuidados por espíritos ou deuses das florestas. Quando a avó da minha chefe era criança, ela gostava de brincar na floresta, pois eles moravam por ali, né, mais no interior. Um dia, ela entrou em um desses lugares sagrados e ficou com vontade de fazer xixi. E como boa criança, fez ali no meio da floresta mesmo. No dia seguinte, ela acordou muito mal. Tava com febre super alta, tava delirando. Chamaram então o curandeiro da região, que se conectou com o espírito da floresta, que falou sobre os remédios e as coisas que eles tinham que fazer para ela se recuperar.
Só uma pausa, Gabi. Ah. Olha o que a gente tava conversando sobre o relato que a Tupá leu, né? Sobre os encantados da floresta.
Ah, exato.
Mas o espírito deixou um recado importante. Pediu para comunicar à criança que não fizesse mais xixi nas terras sagradas, porque da próxima vez não tinha volta. A outra história é algo que acontece frequentemente no restaurante que trabalho como freelancer. Lá tem o espírito de uma criança que assombra o lugar. Às vezes, a criança, ou a Laninha, como chamamos de forma carinhosa a entidade, aparece para as pessoas ou mesmo chama de longe. Duas das sócias do local já tiveram contato com essa entidade. Uma delas a viu e conta que é uma criancinha com o rosto deformado. Já a outra diz que ouviu várias vezes a criança chamar pelo seu nome e sentiu que ela estava por perto. Outros funcionários já presenciaram coisas estranhas, como ver sombras passando por trás, ouvir alguém falando com eles sem ter ninguém por perto e assim por diante. Por causa de todos esses acontecimentos, uma das sócias foi atrás da história e descobriram que, na verdade, é um espírito contratado. O dono de outro restaurante vizinho enterrou alguma coisa por ali para prender o espírito da criança e assim ela iria assombrar o dono do restaurante, que agora não aparece no local de forma alguma e o espírito continua assombrando os funcionários até hoje.
Meu, achei que maldade.
Espírito. Gente, espírito contratado.
Pois.
Que coisa horrível de se fazer com outra pessoa e com o próprio espírito também, né? Pois. Deixa a criança descansar em paz.
Pois é, fiquei muito, muito chateada com esse espírito. Porra, galera, não prende o espírito não. A pessoa já trabalhou a vida toda, daí você vai lá e faz ela trabalhar ainda no plano espiritual. É palha, muito palha.
Achei muito demais os relatos aqui da Camila, tudo que ela contou pra gente, mas eu terminei assim, tô em choque, muito triste mesmo, com o espírito contratado. Na verdade, eu não usaria nem contratado, porque se fosse contratado, o espírito estaria concordando com isso. Mas o cara amaldiçoou e prendeu o espírito ali.
Pois.
Contra sua vontade, só pra fazer serviço de graça. Nem depois de morto.
Exato.
o trabalhador. Aí você vai falar assim: discuta com o patrão. Você vai poder discutir com o patrão as condições de trabalho. Meu filho, você morreu, você não consegue discutir. Olha que absurdo.
Né?
E abuso infantil.
100%. Agora, o primeiro eu achei ótimo. Fica a dica, não façam xixi em terras sagradas, viu, gente? A terra sagrada custa nada dar uma segurada, faz xixi quando sair da terra sagrada.
Nossa, primeiro, tudo a ver com o que a gente tava falando, né, sobre encantado. Achei excelente, chamou a pessoa canal direto. Tá vendo, Ju? Ó, eu ia chamar você, hein, Ju? Você já sabe, desse programa que a gente grita pra você que fala com o morto.
Pode deixar.
Chama a curandeira, pede um canal ali para alguém fazer a conversa, o encantado vem e pede, por favor, não faça xixi aqui, criança. Siga seu rumo, vá brincar, mas não faça aqui. Pronto, terminou de boa, todo mundo feliz, todo mundo alegre, encantado na floresta, criança na floresta, curandeira na floresta e tudo bem. Ninguém prendeu ninguém, ninguém obrigou ninguém a fazer nada.
Exato.
muito bom esses relatos. Camila, muito obrigada, viu? Que demais. E assim, um relato que veio lá do Peru. Ah, estou fazendo coraçõezinhos agora com a mão por ter um relato de fora, de um outro país.
Com certeza.
Esse programa, viu, está cada vez mais chique internacional, rapaz.
Ah, e ainda uma parada que me deixou muito feliz é essas conexões, né? De Abya Ayala, o continente que a gente mora, né? Como a gente é parecido com os nossos vizinhos em várias coisas.
Muito legal, Tupá. Realmente, essas conexões, tanto com os nossos vizinhos e as conexões de laços, né? De laços entre as pessoas nesses lugares, né? Como quando as pessoas se importam, né? Se importam em manter isso, se importam em cuidar dos seus espaços, se importam em cuidar dos seus espaços físicos e espirituais.
Total.
Eu vou ler aqui um relato chamado O Homem Nu.
Tirem as crianças da sala.
Este é o momento.
Mas é o homem nu, eu falei.
Esse fato ocorreu há 10 anos. Sou do interior de São Paulo, da cidade de São José dos Campos. Mas na ocasião, eu estava na residência fixa, na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. Neste dia, eu estava na casa de uns amigos, onde íamos nos divertir em um churrasco. Vale ressaltar que ninguém havia consumido nenhuma substância entorpecente. Quando eu entrei na cozinha para pegar uma cerveja e saí da casa para o jardim, olhei para a janela e no canto havia a figura de um homem. De meia idade, cabelos crespos, pele bem branca, com o corpo molhado e nu, parecendo que havia saído de uma piscina. Ele parecia assustado, com os olhos bem abertos, olhando diretamente na minha direção e ofegante. Ele realmente parecia ter saído de uma piscina como um nado. A figura me fitou por menos de um segundo, que foi a quantidade de tempo exata de olhar para os meus amigos esperando algum tipo de confirmação daquela visão. Quando voltei a olhar para ele, ele não estava mais lá. O estranho é que, após isso, pude lembrar que este homem se parecia muito com um falecido tio que havia feito a sua passagem uns 25 anos antes deste ocorrido. Alguns anos depois, eu estava na casa dos meus pais, já em São José dos Campos. E quando passava do corredor para a cozinha, eu vi um pedaço de perna de um homem entrando na cozinha. Sabe, a pessoa está entrando e você vê aquele rastro, você vê a pessoa entrando em um ambiente? Eu fui atrás. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém. Eu não sei se eu tenho mais dó do ouvinte que mandou anonimamente o relato ou do espírito, do fantasma que estava ali assustado também sem entender o que estava acontecendo com ele.
Né, o pobre fantasma tá ali de caralho, galera. O que tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Por que eu tô sem roupa?
Eu fiquei pensando durante muitos anos na minha vida, quando fui espírita kardecista, e eu lia muitos livros, e para o espírita, né, para alguns espíritas, às vezes, quando a pessoa tem uma morte violenta ou rápida demais, é como se o espírito saísse do corpo tão rápido que ele não percebe que morreu, né? Ele não sente isso, então ele não sente a dor do momento, né? E esse relato me lembrou muito casos de livros que eu li assim, sabe? Que o espírito ele tá tão assustado, ele tá tão atordoado que ele não sabe que ele morreu, ele tá ali perdido. E pela forma que ele viu, né, o cara, o homem, dentro da cozinha dele, assim, dessa forma, e também logo sumiu, né, foi rápido também, foi rápido para aparecer, rápido para sumir, mas que deu tempo dele ver bem, tanto é que ele descreve bem pra gente aqui a aparência do homem, me lembrou desses casos, não sei se é isso, mas dá-se a imaginar também que esse espírito também não sabia o que estava acontecendo.
Total, deu para perceber que foi isso, o espírito aconteceu, tipo, caraca, o que tá rolando aqui? Há 25 anos demorou, hein, pro espírito.
Pois é, isso foi a única coisa que eu não entendi. Porque parece que ele tá bem assustado, mas daí quando ele diz que isso aconteceu 25 anos atrás, assim, vocês também ficaram um pouco assim perdidas em relação a isso? Ou tem alguma explicação?
É que ele não afirma exatamente que é o tio, né? Ele teve essa impressão que a aparência dele era desse tio.
Sim, né? tem razão. Podia ser outro espírito também.
E numa situação de fofossusto, né, como a gente chama aqui, né, a gente vê um ente querido, a gente vê uma pessoa assim, né, eu acho que faz sentido também a gente ver um espírito, ver alguma coisa e ligar alguém a nós, né, e depois, sabe, quando a gente fica refletindo, você tem ali um caso estranho, né, viu alguma coisa, aí a gente vai refletir, não deu medo, né, você vai pensar, pô, o que poderia ser? Nossa, quem será que foi? E aí você vai se ligar à primeira pessoa emocional que te lembra, né? Alguém querido. O que você acha, Ju?
Total. Eu super concordo com você.
Ju, como é que você falaria com esse morto?
Olha...
Tá pelado, Ju.
Pô, pelado. Eu ia falar, rapaz... vamos conversar sobre, me conte como é que é aí do outro lado, se, porque tem aquela pergunta que inclusive já nos fizemos várias vezes, não só uma, nesse programa, que é, será se eu passo a minha eternidade com a roupa que eu morri?
Que vai junto pra pergunta de se dá pra trocar de roupa depois que você morre.
Exato, será se essa pessoa morreu pelada, coitada? Aí não tem nem roupa. Pausa. Olha, eu acho que é assim, né? Tem que. Se ele acha, inclusive, né? Tem aquela coisa de você olhar e parecer que é uma pessoa próxima sua, né? Eu acho que é mais fácil, sabe? A gente lidar. Eu não sei. Eu acho que se eu tiver. Obviamente que as duas coisas dão medo na gente, né? Deixa a gente nervosa. Mas se eu tivesse que escolher uma assombração de alguém que eu conheço que já morreu e de uma pessoa que eu não conheço, eu acho que eu escolheria a que eu conheço. Que pelo menos eu sei o que falar, né? Inclusive, pra quebrar o gelo, não é mesmo? Senão você vai falar, você vai falar do tempo com o morto, né? Oh, poxa, tá calor hoje, ele não sente mais. Você vai falar o quê? Então, pelo menos quando você conhece, você tem como conversar, tem como começar uma conversa. Então, eu acho que eu ficaria torcendo pra ser realmente uma pessoa que eu conheci em vida.
Cara, só me lembrou, pros ouvintes que não sabem, eu perdi meu pai... ano passado, né? Então ainda é um tanto quanto recente. E depois de um tempo, eu sonhei com ele, né? Então, às vezes a gente sonha. E eu sonhei com ele e a gente tava num churrasco. Enfim, o contexto é muito doido porque era um sonho. E daí, eventualmente, alguém no churrasco virava pra ele e falava, e você? O que você tem feito? Aí meu pai olhava pra ele com uma cara de caca, que pergunta burra. E daí eu olhava pra ele e falava, velho, eu tô morto, nada, né?
Boa resposta, pai!
E daí eu acordei, tipo, caraca, primeiro, seria uma resposta que meu pai daria. Depois, pensa no espírito engraçadalho, né? Tipo, e aí, o que você tem feito? Nada, eu tô morto. Aí, tá bom, então, parece entediante.
Achei ótimo. E essa visão de roupa, né? Como a gente estamos pela segunda vez nesse programa aqui falando sobre dress code, né? É a visão que nós temos de vivo, né? E a visão que nós temos deste momento. Então, assim, eu acho que se eu fosse ver isso, eu iria ver com a roupa que eu tô acostumada, né? Sei lá, o cara de jeans, moletom. Eu não vou conseguir ver como a Tupá talvez pudesse ver, como a Tupá estuda, né, história e roupas históricas, eu não consigo ver um espírito com essa roupa, gente. Talvez eu fosse ver pelado também.
Mas já pensou que legal você ver um espírito e ele tá usando um traje típico do século XV, assim? Então, porque gente, ele morreu com essa roupa? Ia ser muito da hora, assim.
Pelo menos você já sabe de onde vem, né?
Você é, você já fala assim, opa, esse aí morreu faz bastante tempo, sabe?
Tem um seriado, gente, que eu mega recomendo, mas eu não sei se ele é fácil de encontrar, que ele é da Gringolândia, da BBC. Ele cai do caminhão, aí eu assisto, né? Mas chama Fantasmas, Ghosts. E é uma comédia. E é uma mulher que ela mora... Eles mudam pra uma casa, enfim. E ela sofre um acidente e ela passa a ver fantasmas. E conversar com eles. Mas ela é a única pessoa que vê e conversa. E os fantasmas, eles ficam presos nessa casa e ninguém sabe por quê. Mas eles ficam com a roupa que eles morreram. E daí tem um fantasma que é um homem das cavernas. Ele tá lá desde então, assim. E ele não sabe por quê, que ele nunca... Tipo, nunca... Tem fantasmas, eles contam de fantasmas que já ficaram um tempo na casa e depois foram embora. Tem esse que tá desde tanto, tem fantasmas de várias épocas. E tem um fantasma que tá sem calças, porque ele morreu sem calças. Ele tá, tipo, só de camisa.
Bem, no nosso lar, todo mundo usa roupas claras e usa óculos, né, Ju?
Nossa, é verdade, usar óculos. Eu fiquei muito chateada que eu ainda vou ter que usar óculos depois que eu falecer.
E eu que uso lente de contato, gente? Como faz daí?
Tá, faz. Será que não troca nunca mais?
Nossa, que horror, já pensou? Vai ficar os olhos, vão ficar doendo. Nossa, é horrível. E daí... E o pior, né, Ju? Já pensou? E se a gente morre sem o óculos, né? A gente vai ficar sem enxergar
Nossa.
O resto da vida?
Nossa!
Porque eu sou... O resto da vida não, né? Desculpa, o resto da morte. Porque, gente, eu sou muito cega. Eu tenho, tipo, miopia muito alta. Eu só enxergo borrões se eu não tenho óculos ou lente. Fiquei preocupada agora.
Olha, Gabi, deixa preparada aí com você uma extra pra quando isso acontecer, entendeu? Pro outro lado, você ter a sua lente ali pra você não passar esse perrengue.
Ó, gente, nesse seriado aí que eu comentei, que eu recomendo demais, porque é uma comédia leve, tem um fantasma que ele morreu sendo decapitado e daí ele fica carregando a cabeça dele direto, o corpo dele e a cabeça não se comunicam direito, direto a cabeça fica perdida em algum lugar e o corpo em outro canto, assim. E daí ele tem que ficar, tipo, pedindo ajuda pros outros fantasmas pra pegarem a cabeça dele dos lugares e levar pra outros lugares, porque o corpo dele fica andando loucamente por aí.
Que demais, que demais.
Olha, eu disse que hoje o negócio tava bravo. Tava muito bom, hein? Olha só. Mas, deixa eu pedir para essas mulheres maravilhosas que estão conosco aqui hoje falarem um pouquinho mais sobre o trabalho delas antes da gente dizer um tchauzinho. Tupá, vou pedir para você começar contando onde é que a gente pode encontrar você, quais são suas redes sociais, os seus projetos, conte para nós.
Então, pessoas queridas, vocês podem me encontrar em geral em todas as redes sociais, em @tupaguerra, tudo junto, assim. Eu tô um pouco sobrecarregada no momento, não tô postando tanto, mas vocês me encontram nesses lugares. Eu tenho um canal de YouTube que, de novo, eu tô sobrecarregada, ele não tá sendo atualizado, mas tem vídeos antigos lá, se vocês quiserem assistir. Chama-se Doutora Demodê. E vocês me ouvem aqui no Mundo Freak e também no Dragões de Garagem, que é um podcast mais de divulgação científica. Mais porque a gente joga divulgação científica em todo canto, né, gente?
E pra quem é fantasma, Tupá, como é que vai fazer o dress code?
Ah, inclusive, tá pra sair, eu faço parte de um projeto de pesquisa de moda e etc, e a gente tá pra sair uns vídeos sobre a primeira etapa do projeto, que foi um projeto que a gente estudou um pouco como que as pessoas se vestiam no Brasil em 1700 e tanto. Então, os fantasmas que podem olhar e julgar se a gente está se vestindo certo e tal. Assim que sair, eu vou divulgar em todas as minhas redes e tal. Aí todo mundo fica sabendo.
Muito que bem. Muito obrigada, Tupá. E também temos hoje ela, não menos maravilhosa, não menos cheirosa e maravilhosa, Dona Gabi Laroca. Conta pra gente, onde é que a gente pode achar você? Quais são as suas redes sociais, os seus projetos? Eu fiquei sabendo aí, menina, que tá rolando um TikTok também de Gabi Laroca. Eu já fui lá seguir.
TikTok evidencia a nossa velhice, né? Assim, eu acho que ele joga na nossa cara que a gente tá ficando velha, mas tudo bem. A gente se adapta, né? Como os que vieram antes que a gente se adapta. Então, gente, para quem quiser me acompanhar, né, eu tô em todas as redes sociais, eu tô no Twitter, no Instagram e no TikTok, como Gabi M. Laroca, com dois Cs. Eu falo bastante sobre cinema de horror ali. E também falo bastante sobre cinema de horror num podcast que é o República do Medo, que vai ao ar toda quinta-feira. E volta e meia eu apareço no Mundo Freak Confidencial também, quando o Andrei me convida, e a Ira também.
Muito bem, muito obrigada, Gabi, maravilhosa. E agora ela, dona da porra toda, a primeira dama desta maravilho... desse maravilhoso conglomerado de fantasmas, ETs e tudo mais, tudo de bom que a gente ama. Dona Ira Croft, como é que a gente encontra você nas redes sociais? Ira, conta pra nós, como é que a gente pode bater um papinho? Como é que a gente pode também ver suas recomendações de seriados e filmes? Que eu sei que você sempre dá umas recomendações, ó, chuchus.
Tudo nossos amiguinhos aqui, pode vir ET, pode vir fantasma, tudo com carinho, nada de tentar matar a gente, tá? Até pode dar uns fofossustos, mas por favor, não tenta matar a gente, não, que a gente quer continuar vivo ainda. E se precisar falar, converse com a Ju, tá? Eu converso com o morto. Tô bem, obrigada. Se você quiser me seguir e ouvir um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, trocar ideia, falar besteira, qualquer coisa, no Twitter e no Instagram, arroba IraCroft. E aqui neste programa maravilhoso, com essas mulheres incríveis, com esses fantasmas incríveis, que foi um programa bom demais.
Isso é muito maravilhoso. Só mulherão aqui, olha só. É muito maravilhoso. Muito obrigada, Ira, também. E se você quiser me seguir também, eu sou a Juliana Ponzi. Eu estou nas redes sociais Twitter e Instagram com @_ponzuzu, tá? Lá no TikTok eu também estou como @_ponzu, mas eu mais sou consumidora de TikToks do que faço TikToks. Mas se você quiser me adicionar lá, tudo bem também. A gente conversa por lá também. Mandem vídeo de bodinhos para mim. Eu adoro. Me marca nos bodinhos, tá? E você pode me seguir também. Eu tenho um trabalho na Twitch, twitch.tv/ponzuzuju. Tudo junto, tá bom? Espero vocês lá. Vou ficar muito feliz em recebê-los. E, dada a natureza desses belíssimos relatos de hoje, mais a gente falando sobre Pantanal, né? Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos. Contando histórias, é impossível que os pais dos pais dos pais, os seus pais, não tenham uma história regional. Pra... Meu Deus, a gente precisa saber. Manda pra gente, a gente quer saber a história. Eu tenho certeza que na sua cidade tem uma entidade meio parecida com o Velho do Rio. Eu tenho certeza. Toda boa cidade desse Brasil tem uma entidade parecida. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser
Amo, amo.
jovem, pode ser, né?
Certeza.
Certeza, estamos esperando esses maravilhosos relatos. E se você fala assim, tá bom, Ju, quero mandar, mas não sei para onde. Pegue aí, anote aí que eu vou contar para você. Você vai mandar um e-mail, tá bom, pra gente no contato @mundofreak.com.br. A gente pede que você mande o um e-mail, porque no e-mail não tem contagem de caractere, né? O que já aconteceu que a gente recebia assim histórias que começavam muito maravilhosas e aí ia lá e pô, o Instagram cortava, né? Porque não dá para mandar muitas mensagens, né? Então, pra gente também ter uma organização melhor, para as nossas produtoras também acharem melhor esses relatos e pegar tudo tudo muito bonitinho, deixar na ordem que vocês mandam, escreve lá, contato@mundofreak.com.br. No título, você vai escrever o nome da história e vai colocar aconteceu comigo, tá? Porque isso também facilita muito para as nossas produtoras selecionarem as pautas e selecionarem as histórias maravilhosas, tá? Obviamente que pode ser anônimo, você viu que hoje teve gente que não quis se identificar, mas se você quiser, por favor, escreva o seu nome, a cidade, tá? E a gente pede também, por gentileza, que lá no final do e-mail você coloca que você autoriza o uso e a divulgação dentro do nosso podcast do Aconteceu Comigo. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito dos relatos de hoje e esperamos você na próxima fogueira. Vou usar aqui, vou aproveitar que a Gabi tá aqui e vou falar da fogueira. Esperamos vocês aqui na próxima fogueira, tá bom? E cuidado para voltar para casa, que a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar nesse meio de mato, né?
Exato.
Tchau!